Usualmente, e aqui é muito importante que enquanto eu coloque esses elementos, vocês façam os devidos apontamentos internos. Quer dizer, o que, que isso tem a ver com você? Como isso participa da sua vida? Mas é muito, muito usual na nossa época que se parta de um ponto já avançado da vivência quando certas questões se instauram. Eu vou explicar, vou traduzir isso bem em pormenores para os meus alunos queridos. Olha, você conhece uma pessoa, você gosta dessa pessoa. Você foi até a biblioteca, numa cidade linda como Curitiba, que tem uma biblioteca pública que é histórica, e lá você, ao escolher um livro, conhece uma pessoa, você gosta dela, ela gosta de você. Vejam, quando isso se estabelece, você já entra em movimentação com esta pessoa, não de um ponto zero, mas de um ponto muito avançado das suas coisas. E então, um dos caracteres que ocorre são danças, coreografias existenciais de pressupostos, de elementos anteriores que agora encontram esse evento no caminho, que é importante para você, que você quer prosseguir com ele. E por um tempo, até pelo impacto desse evento novo, você esquece muito ou negligencia, que é mais exato, estes elementos anteriores que estão por ali e que logo adiante retornarão, às vezes com uma intensidade um pouco maior. Eu vou ilustrar isso para vocês, querem ver? Separei aqui um trecho no qual a Clarice Lispector faz isso. Aliás, como ela fazia essas coisas. Aqui está, a Clarice escreveu isso que eu vou ler para vocês. Deixa eu tirar aqui o livro. No dia 8 de janeiro de 1972. E ela... Olhem as considerações que ela faz. Observem o rodopio. Observem as miscelâneas. Observem razão passando de instrumental para mais íntima, sem ter condições para isso. As ideias abstratas que decorrem a partir daí. E então os elementos sensoriais... Isso é bem peculiar da nossa época, sabe? Então vamos primeiro acompanhar aqui o texto e depois a gente fará os devidos aprofundamentos. Então, 8 de janeiro de 1972, a Clarice Lispector escreveu: "Há quanto tempo eu não vejo um pôr do sol? E os que vi foram por acaso felizes? Talvez... Talvez haja um pouco de pudor no fato de nunca ter ido à praia para ver o sol descer, apaziguando-se, e poder fixá-lo sem me ofuscarem os olhos e sem o brilho duro de seta fincada no meio-dia. Mas, no ocaso, o sol em declínio é doçura, é uma parte de nossa terra, transforma-se em obscuro berço embalante. A gradual escuridão me amedronta um pouco, bicho que sou e que me toma cautela. Escuridão, medo e espanto. O dia morrendo em noite é um grande mistério da natureza. Mas o que é a natureza? Pergunta difícil essa de responder, porque nós também fazemos parte dela e sem distância suficiente para encará-la. Em mim ela brota no meu âmago, qual semente que rompe a terra. Natureza, como explicar o seu significado? Único, total? Como entender sua simplicidade?" Mais adiante no texto, a Clarice diz: "Espanta-me a natureza neste mundo, que é Deus, e num planeta em que até entre as areias do deserto acontece a vida. Ainda, langorosa, no fim do ano, vou então falar do deserto, já que comecei. Estive uma vez à beira do Saara, lá para além das pirâmides, o deserto, a perder-se de vista, por todos os lados a perdição. A visão de sua extensão nos é cortada pela linha do horizonte onde se curva a terra, pois o deserto tem linha de horizonte como o mar, e como o mar é tão profundo. Experimentei temor ao olhar para o deserto, quereria depressa atravessá-lo e já estar do outro lado. Também outra vez sobrevoei o Saara e o mesmo temor avisou meu coração. Imaginei-me perdido e sozinha nas areias infindáveis, onde não há rumos. Eu gritaria em vão por socorro. Vou parar por aqui, para não fabricar angústia em ninguém. O que se quer é um 1972 sem muita angústia. Uma ponte bem lançada que se estenda com graça e leveza, levando-nos a 1973 sem se sentir. Falei em angústia. O que é angústia? Na verdade, e aí ela continua. Ela não tinha dito pra gente que ela ia parar, que não ia mais continuar, e ela continua. E ela começou a falar do pôr do sol no mar e já estava lá no deserto do Saara. Ah, essa Clarice Lispector. E a gente vai, né, com ela. Quando a gente vê, tá viajando junto. Bem, isso é emblemático, é ilustrativo. É uma explanação muito, muito aguda de como muitos milhões de pessoas, feito provavelmente nós, encadeiam essas movimentações. Essas movimentações, quando elas surgem assim, e claro, às vezes bate numa pedra, como ela se dá conta, puxa, eu estou escrevendo para o jornal, que esses artigos aqui ela publicava lá no Rio de Janeiro. E aí a pessoa recua, ok, eu sei que há essas pedras no caminho que fazem uma segurada no discurso da pessoa. No entanto, ainda assim, a gente vê estas movimentações internas, estes muitos rodopios, essas coisas que fazem com que a pessoa vá marchando aleatoriamente, para quem vê de fora, mas para quem já conhece a historicidade, a IP da pessoa, sabe que isso não é um caso isolado, que há várias propensões, padrões sistemáticos aqui, que andam, que se mexem, que se reproduzem, ou seja, e é aqui que vai agora nosso foco, a nossa atenção. Quando usualmente se faz isso, um dos fatores que logo adiante a pessoa vai encontrar, quando não já durante a feitura de todo esse procedimento, é o estado usual no qual ela se encontra. Para alguns é de uma pequena apreensão, para outros é de uma ansiedade que raramente passa, para outros são temores, para outros são ideias complexas que batem, voltam e levam para lugar nenhum. Existe aqui elementos muito importantes para nós. A própria natureza do discurso aponta para nós a fraqueza decorrente dele, os elementos que estão viciados, as desproporções, os descaminhos, está tudo ali anunciado. Só você, e ainda mais a Clarice aqui, essa obra que eu tenho na mão, A Descoberta do Mundo, uma obra com 400 e tantas folhas, que tem uma série infinita de escritos dela, a Clarice nos dá um mosaico, mas nesse mosaico os padrões estão nítidos, desenhados, a maneira como ela fazia para fluir. A Clarice tinha um espectro muito rico de emoções, sentimentos, visitações e coisas. E dentro disso, os vetores bem anunciados. Aqui nós vamos agora voltar um pouco, direto para dentro de nós mesmos. Você, que está acompanhando a aula, se escrevesse, se falasse aleatoriamente, tal qual fez aqui a Clarice Lispector, acha que seria muito diferente para alguém que acompanha você e conhece você identificar essas mesclas, esses elementos, essas intromissões que você está fazendo? Provavelmente não. Provavelmente alguém muito próximo e atento a você logo identificaria esses conteúdos. Uma das dificuldades aqui já que, poxa, a gente sabe exatamente quais são essas coisas, sabe o que não quer. Se a gente vai passear, vai viajar, a gente sabe o que a gente não quer que interfira ali no meio, a gente sabe o que não quer que participe, o que opine, o que venha, que não tem nada a ver no meio da viagem, tudo. No entanto, ok, algumas coisas manualmente a gente separa. E aquelas que a gente não consegue separar, aquelas que vêm preocupações, certas questões éticas ou de alma ou de coração que surgem e permanecem. O que fazer com essas coisas? Como lidar com essas coisas? Para isso, nós vamos agora aprofundar um pouquinho mais. Eu sei que isso que eu coloquei para vocês, vocês podem ter ficado, é mesmo, e agora? O que a gente faz? A lição sobre a Clarice, sobre o que ocorre com ela, ficou muito claro, professor. Mas isso agora que o senhor está colocando, o que se faz? Como se tira esse espinho? Como se atenuam essas coisas? Vamos ver já imediatamente isso que, que eu estou colocando para vocês, tá bom? Bem, agora então vamos aprofundar isso e em seguida vocês já vão encontrar algumas respostas para isso que foi colocado, ok? Que é muito, aliás, importante. Para isso eu separei um outro texto da Clarice, que é, ainda que tenha sido escrito antes daquele outro que eu li há pouco, foi escrito em 31 de maio do ano anterior, muitos meses antes, ele nos dá parte da resposta agora para o que estamos falando. A própria leitura do texto já vai indicar para vocês isso, ok? Lembrem do que foi colocado então. Bom, sabemos então que quando deixamos fluir livremente as coisas, acabamos reproduzindo os discursos, reproduzindo aquilo que já está em andamento em nós, coisas que às vezes não gostamos, que gostaríamos de ver deixadas de lado, sobretudo quanto a essa questão de razão e emoção. Vamos então, e aí às vezes se intromete algo que não conseguimos remover, uma angústia grande, uma preocupação grande com algo, uma culpa, um remorso, algo dessa natureza. Vamos ver então aqui. Esse texto foi escrito no dia 31 de maio e ela está falando sobre medo. Sabe do que é esse texto que eu vou ler sobre medo do quê? Medo de ser livre, medo de amar, medo de ser, medo de trabalhar, medo de se relacionar, sobre isso. E vamos ver isso por Clarice Lispector, gente. Vamos lá então. Se eu me demorar demais olhando para a obra Paisagens com Pássaros Amarelos, de Paul Klee, depois vocês deem um Google, vocês vão ver a obra, nunca mais poderei voltar atrás. Coragem e covardia são um jogo que se joga a cada instante. Assusta essa visão, talvez irremediável, e que talvez seja a de ser livre, a de estar livre. O hábito que temos de olhar através das grades da prisão, o conforto que traz segurar com as duas mãos as barras frias de ferro. Essa covardia nos mata, pois há aqueles para os quais a prisão é a segurança, as barras um apoio para as mãos. Então, reconheço que conheço poucos homens livres. Olho de novo a paisagem e de novo reconheço que covardia e liberdade estiveram em jogo. A burguesia total cai ao se olhar esta obra, Paisagem com Pássaros Amarelos, de Klee. Minha coragem, inteiramente possível, me amedronta. Começo até a pensar que entre os loucos há os que não são loucos, e que a possibilidade, a que é verdadeiramente, não é para ser explicada a um burguês quadrado. E à medida que a pessoa quiser explicar, se enreda em palavras, poderá perder a coragem, estar perdendo a liberdade. A obra não pede sequer que se a entenda. Esse grau é ainda mais libertário. não ter medo de não ser compreendido. Olhando a extrema beleza dos pássaros amarelos, calculo o que seria se eu perdesse totalmente o medo. O conforto da prisão burguesa tantas vezes me bate no rosto. E antes de aprender a ser livre, tudo eu aguentava. Só para não ser livre. Bem, como vocês viram, a Clarice nos deu aqui várias chaves e vários elementos. Quando uma pessoa nos dá esses referenciais, que, claro, são lidos via filosofia clínica, ela, ao mesmo tempo que nos mostra a clausura, nos mostra as janelas, as aberturas, os caminhos, as fontes e tudo mais, ok? Bem, agora nós vamos fazer uma caminhada. Eu e os meus alunos vamos caminhar. E nesta caminhada que vamos fazer, eu só não posso contar para vocês antes a mágica, senão alguns vão ficar tão armados que vão inviabilizar o trabalho. Por isso eu vou contando à medida que vamos fazendo o trabalho e depois eu digo para vocês a mágica, tá bom? É um trabalho no qual nós vamos fazer vários elementos de síntese, vamos equacionar algumas questões existenciais pendentes, vamos abrir janelas para outras, vamos usar para isso vários submodos como vice-conceito, informação dirigida, intencionalidade dirigida e outros, à medida que formos caminhando, está bem? Bom, então a nossa história começa numa pequena aldeia. Essa aldeia é uma aldeiazinha muito pequena, perto ali da região de Cascais, em Portugal. Ela é linda, ela é um sonho. É uma mistura de Gramado à beira-mar, numa dessas enseadas que a gente tem ali por Búzios. É, seria mais ou menos assim, uma daquelas enseadas de Cascais, em Portugal, perto de Lisboa. Pois bem, pois num lugar assim a gente está caminhando e nós paramos para tomar um café numa cafeteria daquelas que tem um pequeno deckzinho, alabastro, as flores da estação e alguns pescadores lá embaixo na enseada estão recolhendo suas redes, e a gente para tomar um café. Aí você se afasta um pouco, vai olhar a paisagem, que é linda, que é um cartão postal, e nesse contexto, nesse cenário, você conhece uma pessoa, é uma pessoa já bem mais velha, muito querida essa pessoa, você gosta dela. Para os seus padrões de quem é amistoso, quem é afetuoso, quem é confiável, essa pessoa passa nos seus registros internos. E você pode se dar ao luxo de sentir todas essas coisas, porque se você está viajando, está passeando com os colegas, com os amigos, e não tem nada de mais, você simplesmente parou junto a um passadiço, e do seu lado tem uma escadaria muito linda, cheia de flores, que leva para uma pequena colina ali ao lado, e lá embaixo tem o mar, tudo. Então você está em paz, a pessoa também está olhando, ela provavelmente está passeando, uma pessoa de idade, que você olha e tem uma empatia por ela, tem uma simpatia grande por ela. E ela diz para você, pergunta sorrindo para você, um sorriso amistoso, franco, acolhedor, e ela disse para você: você viu aqui embaixo essa loja de flores que tem aqui à esquerda, bem pertinho da praia? E você olha e você vê lá embaixo, tem de fato uma pequena, ao lado de uma taverna, tem essa pequena loja no qual uma florista com um vestido longo, comprido e um lenço no cabelo atende algumas pessoas e tudo. E essa pessoa que está ali com você diz, olha, esse perfume que você está sentindo, e você diz, o que é isso? Parece, é lavanda? E ela diz, não, é uma prima da lavanda, mas não chega a ser lavanda não. Pois vem de lá, ela recebeu agora uma pequena carrocinha, parou ali, e um senhor desceu e colocou as flores todas expostas, eles aguaram as flores, então, e a brisa está soprando aqui na nossa direção, é de lá que vem esse perfume todo. Bem, e você olha para lá e fica com vontade de descer e comprar pelo menos uma mudinha de flor para levar para o seu quarto, lá no hotel, onde você está com seus amigos, num passeio que você está fazendo e tudo mais. Algumas perguntas que eu tenho a fazer. Você convidaria essa pessoa? Quer ir comigo até ali? Vamos ver as flores de perto? Vamos? Para você isso é cabível? Se ela convidasse você feliz e dissesse, olha, vamos lá buscar umas flores e tal, e ela diz o hotel onde ela está, que é o mesmo onde você está, você iria com essa pessoa que você sentiu confiança e tudo mais, num dia bonito, à tarde, o sol macio lá no fundo do céu, os barquinhos passando pela enseada, você caminharia, se você decidisse ir, vamos supor que você decidiu ir, você olhou, estava lá o professor com os alunos, você disse, professor, eu vou até lá embaixo, depois eu volto. E aí eu abano para você e digo, tudo bem, aí você vai. À medida que você caminha com essa pessoa e se sente bem, se sente em paz, e ela diz que no país dela eles têm muitas flores, que ela mora numa pequena aldeia, numa casinha, no qual lá embaixo há toda uma plantação imensa de flores, e as crianças ajudam os pais quando é época de colheita, eles mandam flores para o mundo todo, tulipas, das mais variadas cores e tudo. Enquanto ela vai contando isso, o que você vai vivenciando dentro de você? Veja, que aqui, agora já posso começar a contar um pouco da mágica para vocês. Eu estou mostrando para vocês as condições nas quais vocês podem soltar a intuição, a emoção, a sensação e deixar que fluam, educando vários outros elementos da vida. Enquanto isso está ocorrendo, os tópicos que conversam com isso, como por exemplo a razão, que está tranquila, está na rede, balançando em paz, diz, não, está tudo bem, não tenho que me meter nisso aí não, eles estão vendo flores, isso aí não tem nada demais, tal. Então a razão está lá se embalando lá numa rede, os outros tópicos também estão tranquilos, quer dizer, os que têm relação com isso que está acontecendo, vamos supor que na sua IP, a epistemologia tem a ver com isso. Então você já está educando um modo de conhecer seu. Você está informando a sua estrutura de pensamento que entre as maneiras de aprender coisas na vida, esta, para você, é uma que é indicativa, que é promissora, que mostra que você pode aprender em paz. Outros elementos que são sistêmicos e que podem estar passando por isso nesse momento, podem aproveitar a carona para cicatrizar coisas, para equacionar outras, sabe, como pequenas preocupações, de sabores, podem se equacionar aqui. Nesse ponto é que certas medidas de cuidado são importantes para você não fazer o que a Clarice fez quando ficou olhando o quadro do Paul Klee, que falava de liberdade e ela já atrelou medo e um monte de outras coisas. Uma das maneiras de você aprender ainda mais com isso é promover agora, nesse contexto, ações, eventos, caminhos que prolonguem isso que está acontecendo ali. Por exemplo, você chega lá e a florista, ela é na Europa, eles fecham mais cedo as coisas, as lojas, as cantinas abrem também mais cedo. Então ela já está, ela diz que são 4:30 da tarde, o sol daqui a pouco vai se pôr, ela tem que recolher as flores, e você sente muita vontade de ajudar. É uma florista querida, uma senhora gorda, já com uma certa idade, e você imediatamente se oferece. Você diz para ela: escute, posso ajudar você a guardar as flores, os vasos, as terrinas? Tem os cerâmicos muito bonitos, rústicos, aqueles rugosos. E ela diz, ela fica feliz que você se oferece. Ela diz: sim, pode. Mas antes ela convida você para tomar um chá com ela. Um chá muito gostoso, aromático da região. E essa pessoa que foi com você, ela precisa voltar para o hotel, porque ela tem um compromisso, um jantar. Então ela se despede, compra umas flores e vai. Mas você fica ali com a florista. Você se tomou de amizade pela florista. E toma um chá gostoso com ela, naquelas banquetinhas de palha bem confortáveis, assim que a gente senta, elas afundam um pouquinho. Vocês dois sentam ali e enquanto tomam um chá, ela conversa, ela te diz que sempre trabalhou com flores, que os pais trabalhavam com flores, que depois que ela ficou viúva, ela só se dedica agora às flores, que só tem um filho dela, que mora longe, vem todo ano visitá-la, e que ela gosta muito de trabalhar ali com as flores, que as flores são amigas. Ela diz para você: sabia que cada flor tem um jeito, uma personalidade diferente? E você fica olhando as flores várias que tem ali. Quando você estaciona o olhar sobre um grupinho pequeno de margaridas, branquinhas e amarelas, ela diz: ó, por exemplo, essas aqui. Sabia que elas são muito humildes, as margaridas? Elas são muito humildes. Se você prestar atenção a elas, você vê que elas, ao mesmo tempo que são bonitas, são humildes. E elas sempre têm algo bom para contar. Essa é a característica da margarida. Você começa a conversar, você se solta, está muito bom ali, você ajuda essa senhora, você nota que ela tem um problema numa perninha, que ela manca um pouco, mas você não comenta nada. E aí você já pega um vaso que é um pouquinho mais pesado e arrasta para ela guardar. Você ajuda todo o trabalho que ela está fazendo, todo o movimento de recolher os vasos, os pequenos arbustos que ela tem também para vender, e nota que há algumas um pouquinho maiores, algumas plantas arbustivas um pouquinho maiores, mais pesadas, e essas você deixa, porque ela diz: não, essas são enfeites, elas não estão à venda, elas ficam aqui. Quando então ela acende as luzes e os lampadários ali da rua começam a acender todos, são incandescentes, eles geram aquela luminosidade amarelada tão linda, de cartão postal. Você diz: ah, eu vou fazer uma foto, que lindo, tira essa foto. E aí você se despede dela, enquanto ela volta, e ela diz: amanhã vem me visitar aqui, se você vai ficar mais dias, vem aqui, eu vou receber algumas flores muito bonitas, delicadas, você vai poder sentir o perfume, elas são muito delicadas, muito suaves, vem lá da Inglaterra. E aí você diz que se puder você vai voltar, e você começa a caminhar de volta para encontrar o grupo, que já vai se encaminhar para o jantar e tudo. Aqui eu vou desligar o gravador para ouvir vocês, porque depois tem uma série de considerações importantes.